Bem-vindos e bem-vindas ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. Eu sou a Gabriela Agostini e hoje a gente vai para o nosso segundo episódio especial de RH. E quando a gente fala em gestão de pessoas, quanto mais isso se transforma em uma ferramenta estratégica para as empresas, maiores vão ficando os desafios, né? Isso vai virando projetos cada vez mais ambiciosos. Mas como é que faz para criar e defender grandes projetos, projetos complexos na área de RH? Como é que convence a área financeira e a alta liderança da importância dessas iniciativas? E como é que a gente faz para priorizar os projetos de maior impacto? Como que a gente alinha as necessidades estratégicas do negócio e pode usar também a tecnologia como um atalho, né, nesse processo de vencer aí esse grande desafio? Então, essas são algumas das perguntas, provocações que guiam esse papo, que traz a Giovana Moser, da Agora by Totus, a Priscila Ott, especialista em RH, que conversaram com um profissional de TI apaixonado por RH e acostumado a gerenciar projetos de grande porte na área de recursos humanos. A gente está falando do Alexandre Motinho, que é gerente executivo de RH Transformation na Vale. Então, vamos que esse episódio aí tem muitos bons insights para todas as empresas.
Eu sou Giovana Moser.
Eu sou Priscila Ott. E hoje nós vamos falar sobre projetos complexos, como criar, defender e mensurar os seus resultados.
Bom, nosso convidado de hoje é um grande parceiro, executivo de recursos humanos com foco em tecnologia e transformação digital, tem mais de 20 anos de experiência e vasta vivência com implementação de sistemas complexos. Já foi responsável pela transformação digital do RH em algumas grandes empresas como Governo da Bahia, Amil e Grupo Casas Bahia. Atualmente, é gerente sênior de TI para RH da Vale, com a missão de transformar os processos, a experiência e a relação dos mais de 50 mil colaboradores com a área de recursos humanos. E para temperar esse currículo, nas horas vagas, ele investe na carreira de trainee de cozinheiro. É. Alexandre Motinho, seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco hoje.
Bem-vindo,
Eu que agradeço. Motinho. Muito bom estar com você de novo. É isso, nas horas vagas a gente tenta fazer uma comida gostosa.
Agora a gente devia ter trazido uma marmitinha já.
É isso
aqui, né?
Mas pensa que é trainee, né? Então, mas estou muito feliz, agradeço de novo o convite de vocês, vai ser um prazer aí a gente poder trocar um pouquinho de conhecimento e conteúdo. Sim. Muito bom.
Prazer é nosso. Sim. Você está aqui nessa troca, acho que a gente falou um pouquinho, né? A ideia aqui é a gente enriquecer, ter muito, falar sobre temas diversos para poder ajudar as pessoas que querem também ter novos projetos. A gente está falando, como diz a Giovana, a gente está num lugar que respira tecnologia. Então, falar sobre tecnologia é muito legal, mas tem alguns passos antes.
Exatamente.
Né? Que é falar do projeto, como é que a gente escolhe, como é que a gente defende, e aí vai ser um pouco da nossa...
E aí, já entrando nesse tema de projetos, né? Você, tendo passado por essas grandes empresas, todas com um grande número de colaboradores, consequentemente, os projetos também são complexos e são inúmeros, né? Normalmente, você tem vários projetos e precisa priorizar. Como que acontece isso? Como que você elenca os projetos, o momento certo dos projetos e a prioridade de cada um deles?
Eu acho que a gente tem primeiro ponto ali para a gente começar a trabalhar com os projetos, não só de RH, mas os estratégicos da companhia. Eu acho que você tem que estar alinhado com a estratégia da empresa, né? Você tem a sua área de RH, a sua área de finanças, a sua área de controladoria, mas os objetivos das áreas têm que estar coligados, têm que estar ligados e presos ao objetivo da empresa. Se você não conseguir enxergar isso como um benefício, vai ser mais difícil você convencer, né, os stakeholders, os envolvidos a viabilizar aquilo, seja financeiramente, seja estrategicamente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. As áreas têm que estar cada vez mais conectadas à estratégia da companhia como um todo, né? E aí, em cima disso, tudo facilita, porque você está andando no mesmo movimento, né? No mesmo caminho, e construindo isso de uma forma bastante ampla. E aí, num segundo momento ali, a gente entendeu um pouquinho a necessidade do negócio, que acho que é um pouco do papel do TI dentro das áreas, né? Você consegue entender bem melhor ali o fluxo do que está acontecendo, trata esse ponto, e aí começa a priorizar. E aí, para priorizar, você tem várias ferramentas de mercado, né? Que você consegue elencar o que é urgente e o que é desejável, porque aí você, às vezes, não consegue fazer tudo, né? Então, o que a gente vai fazer, o que eu vou priorizar, o que eu tenho orçamento, o que eu não tenho. E aí, em cima desse orçamento, a gente tem um BC, né? Fazer um business case, que demonstre que aquele investimento tem uma contrapartida, né? Um ROI ali, e aí tudo isso vai ficar mais fácil. A hora que você tiver todas essas variáveis em mãos, é muito mais fácil você vender, né, o seu projeto, seja para quem for, porque você tem o impacto do negócio, você tem a necessidade do negócio, você tem o orçamento, você está alinhado com a estratégia. Não tem por que não acontecer, né? Então, acho que esse é o movimento que tem que ser feito ali para a gente poder viabilizar esses projetos.
Essas demandas chegam até você de que maneira, Motinho? É um papo, é uma reunião? Existe? Você consome isso de uma determinada ferramenta com alguma metodologia pré-estabelecida antes? Como é que chega isso? Como essa demanda, como é que starta ela?
Eu acho que para o RH tem alguns tipos, né? Você tem aquela demanda legal, que ela nasce quando você menos espera.
Já nasce priorizada
lá em cima. E nos últimos anos a gente teve muitos desses casos, né? Principalmente na época de pandemia, a legislação mudou muito. Então, acho que tem esse tipo de demanda que você tem que ter uma tratativa um pouco diferente, né? Porque são demandas que eu tenho um prazo legal, eu tenho talvez um impacto financeiro, né? Uma multa, alguma coisa envolvida se eu não cumprir. E aí eu acho que isso entra numa esteira diferente, né? Que é uma esteira que a empresa não tem opção, tem que fazer, né? É uma melhoria que tem que ser feita. E eu acho que você tem a esteira das melhorias contínuas ali, né? Então, acho que o que você tem que fazer é trazer o melhor combinação do benefício, assim. Então, se o objetivo da companhia é trazer uma visão de cultura melhor, então as suas iniciativas têm que estar alinhadas à cultura da empresa.
Sim.
Se você ainda está no básico, então, putz, eu não tenho um sistema de folha que me dá segurança, o que eu posso fazer para trocar esse sistema de folha para trazer a segurança? Então, acho que você tem que sempre pensar no benefício que isso vai trazer, de novo, alinhado com a necessidade, com a estratégia da companhia, e uma esteira apartada para necessidades legais e o que precisa ser feito ali, porque precisa ser feito.
Em alguns momentos a gente até consegue a aprovação desses projetos, eles seguem o caminho natural e em algum momento eles emperram, não anda. E não, vamos manter como estava antes, não vamos seguir mais. Por que você acha que isso acontece?
Eu acho que assim, o primeiro fator que eu percebo muito é o desalinhamento mesmo, né? Então você quer... Você não, né? A área de RH quer ir para um lado e a companhia está olhando o horizonte do outro lado. Então, ela não vê um valor agregado ali. Acho que esse é um dos principais motivos. Mas você tem motivos como orçamento. Às vezes, você está querendo comprar uma Ferrari. Falo muito isso dentro dos meus projetos. Mas, nesse momento, você nem sabe dirigir a Ferrari. Né? Então, vamos comprar um carro intermediário. Vamos fazer um projeto intermediário e depois dar um segundo passo. Então, eu vejo muito, às vezes, as necessidades assim. Eu quero o perfeito. E o bem feito, às vezes, é melhor do que o perfeito. Então, Exato. A gente consegue dar um passo de cada vez. Então, às vezes, o passo muito longo, você tem esse bloqueio, essa interrupção. Então, de forma geral, acho que esses passos iniciais que a gente comentou na pergunta anterior, eles são fundamentais para que a gente consiga não ter esse no-go ali na hora do fechamento. Então, fiz todo um trabalho, às vezes eu invisto muito tempo para chegar a essa conclusão, faço bids no mercado, envolvo fornecedores e no final eu não estou alinhado. Né? E aí o alinhamento se perde.
E uma coisa que eu vejo muito, não sei se é uma realidade que você vê bastante também, mas das empresas que eu interajo, muitas delas não têm um representante de pessoas num board, por exemplo, né? Não existe essa cadeira entre os executivos, e eu acho que talvez isso cause essa distância entre estar alinhado com a estratégia do negócio. Tu vê isso como uma realidade também?
Certamente sim. Eu já tive em empresas que eu tinha uma figura executiva, uma cadeira de vice-presidência, não CHRO, e eu tive uma posição onde empresas que não tinham essa cadeira. Então, era um diretor que às vezes reportava para tecnologia, às vezes reportava para logística, para finanças, já vi de tudo. Você tem menos força, né? Não só a força, como o lado político ali de convencimento, de demonstração da necessidade. Porque a partir do momento que a empresa não tem, hoje, né, na visão de hoje, na minha opinião, que não tem uma cadeira focada no RH, focada nas pessoas dentro de uma sala de executivos, a prioridade dela talvez não seja as pessoas, né? Então, é muito mais difícil você convencer uma empresa desse modo, desse modelo, a investir um valor, às vezes, um pouco mais salgado ali, um pouco mais elevado, numa demanda de RH, né? Então, certamente isso tem um impacto. E talvez vocês como fornecedores também percebam isso, às vezes, né? Você chega num lugar que você tem, às vezes, mais dificuldade de vender um produto e você sabe que a empresa está precisando daquilo, mas você não tem, você e a empresa, né, não tem o poder de convencimento, de demonstração de que aquilo realmente vai trazer um benefício para todos, né?
Você acha que falta muito nas áreas de RH argumentação? Falta embasamento para poder trabalhar esse convencimento? Né?
Acho que sim, mas acho muito o sim porque as pessoas não fazem os passos necessários, né? E o RH, não de agora, mas até, sei lá, alguns anos, bons anos atrás, era folha de pagamento, né? Então, o que era o RH? A pessoa que paga, que controla as férias, que cobra o seu ponto eletrônico. E acho que o RH mudou. O RH não é mais isso. Isso sim. É uma função do RH, que não é mais primária, na minha visão. Então, eu acho que hoje você não tem esse diálogo, vai dificultar a sua vida. Se você não tiver a preparação para demonstrar o benefício e o que aquilo realmente vai trazer de ganho, vai ser difícil. Então, acho que os passos iniciais que a gente comentou aqui que são fundamentais. A gente está sempre alinhado e eu tenho que ir preparado para todas as perguntas. Porque se eu chegar lá e alguém falar, mas e isso?
Eu vou falar... Tela azul.
Não sei. Então volta para casa e prepara. Você já perdeu a credibilidade, você perdeu um pouco aquela confiança. Então eu sempre tento ir muito preparado para responder todas as perguntas possíveis. E as perguntas vêm de diversas formas. Então quando você fala com uma pessoa que olha o orçamento, ela vem com um tipo de pergunta que não é a mesma pergunta que vem o cara de tecnologia. São interesses e dúvidas diferentes. Então você tem que estar sempre muito bem amparado ali para responder a todos.
O que você acha, qual é o principal desafio quando você pensa num projeto mais complexo, né, onde você vai olhar para 50 mil pessoas, que é o seu desafio atual, por exemplo? Eu, ouvindo você falar assim para mim, e para mim também sempre foi pensar em todas as perguntas, né, assim, era o mais difícil de tudo, assim. Porque a construção em si, quando você conhece o negócio, quando você sabe muito bem onde você quer chegar, que você sabe que está alinhado com a estratégia. Então, todo esse caminho já foi percorrido. Tem uma alçada de aprovação ali, né? Então, como é que você... O que você vê como principal desafio nesse processo de aprovação desses projetos mais complexos? E de defesa, né? Porque eu, para mim, sem dúvida nenhuma, é assim, como você vai saber o que está na cabeça daquele cara do financeiro que ele tem uma informação que só ele tem. Exato. E ele vai fazer a pergunta que vai te desmontar ali na frente de todo mundo.
E às vezes as perguntas que a gente recebe fazem a gente mesmo duvidar.
Exatamente. Exatamente.
Será que isso vai parar de pé? Será que ele funciona? Eu acho que o maior desafio realmente é você pensar em coisas que não são do RH, né? Porque você está dentro de um mundo. Então, quando eu vou falar de sistema de RH, eu vou pensar em tudo que é o RH. O que não é RH que eu preciso pensar para conseguir responder uma pergunta para o financeiro? Porque ele vai vir no meu BC e ele vai entrar naquela linha que você nem pensou que estava errada. O CAPEX não é CAPEX, é OPEX. É isso que vai acontecer. Então, o que eu sempre faço é me preparar melhor no que tange coisas que não são RH. Então, dados de orçamento, dados financeiros, ou até sistema de tecnologia, porque eu posso receber a tecnologia e falar, você fez essa avaliação aqui, isso está dentro do perfil do que a empresa exige de segurança dessa ferramenta? Você falar não, já era, você
ou
volta lá para trás.
Ou
não fiz, né? Tipo, não fiz isso. Então, você vai voltar lá para estaca zero, vai ter que refazer esse processo, né? Então, acho que o básico ele tem que ser sempre bem feito ali para a gente não ter essa gongada, né? Eu chegar na hora de bater o martelo e eu conseguir transmitir a segurança que eu tô tendo para as pessoas que não têm as informações e nem o conhecimento que o cara de RH tem. Então, acho que esse é o principal desafio, é você traduzir, né, o conteúdo, né, transmitir, comunicar isso de uma forma que você consiga atingir todos os públicos.
E até falando um pouquinho da nossa experiência, muitas empresas nos procuram, trazem os seus projetos, querem, a gente desenvolve um projeto juntos, eles levam para aprovação e algumas vezes a gente acaba perdendo para um ou outro concorrente, normal, mas muitas vezes a gente acaba perdendo para a não mudança. Então, ele opta por manter o sistema, o processo, o modelo atual que ele já trabalhava. E aí, acredito que bate muito nisso de não conseguir defender ou entender que não tem recurso suficiente. Mas a dica que eu deixo já também é para, nessa parceria com o fornecedor, pedir para o fornecedor apoiar na construção do projeto, da defesa, de como escalar isso e de como defender, né? É algo que a gente acaba fazendo muito também para apoiar o parceiro nesse sentido.
Exato. Acho que quando a gente chega nessa situação, a gente assina o cheque e joga ele no lixo, porque o tempo que você investiu, você como fornecedor, eu como cliente, todas as áreas, porque aí você envolve compras, tem todo um processo, um bid, 3, 4, 5 clientes, fornecedores respondendo. Eu acho que você perde ali tempo e dinheiro. No final do dia, é isso, o investimento que você teve.
Aí assim, né? Você está lá na sala do comitê, todas as perguntas respondidas, tudo perfeito, projeto aprovado, vamos começar a implantação.
Tem que ter uma festa antes, né?
Tem que comemorar um pouquinho de leve, porque tem um caminhão de coisa pela frente.
Comemorar, né? As pequenas conquistas.
Exato. Como é que você entende e qual é a leitura que você faz para esse próximo passo da implementação para garantir a execução exatamente como você desenhou? Você que eu digo, você à frente, desse trabalho. Como funciona esse modelo? Óbvio, a gente sabe que tem diversas metodologias no mercado que você utiliza. Ah, você vai usar PMI, vou usar ágil, tem milhares de coisas que a gente consegue trabalhar, mas como é que você garante uma execução fiel, assim, que você vai conseguir, de fato, atingir aquele resultado?
Acho que o principal desafio, né, no início do projeto é você tirar o abstrato, porque quando você compra um projeto, cada um tem uma cabeça, né? O analista tem um desejo, o gerente da área tem outro desejo, o colaborador final tem... Então, cada um tem um desejo. Então, acho que o principal desafio é você tangibilizar isso e trazer para a realidade. Falar, olha, o que nós vamos fazer é isso. E trazer todo mundo para esse mundo que vai ser construído. Então, acho que alguns pontos que eu sempre me atento bastante é os processos. Então, assim, a empresa às vezes tem processos imaturos, ou tenha a vontade de colocar os processos antigos dentro do sistema novo.
Esse é o maior risco, eu diria. Foi exatamente o que quase aconteceu com a gente quando a gente estava implementando agora. Parou, não, para o baile, não é isso. Vamos aproveitar o que a ferramenta tem de nativo. Né? Por que a gente não pode fazer o nosso processo diferente, né?
Exato. Eu falo
nós também passamos um pouco por isso.
Exatamente. Na minha última oportunidade, a gente também passou por isso. E é o que eu falo, eu sempre provoco meus times. Eu falo, gente, se a gente quer fazer igual, por que eu estou trocando de sistema? Se a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas, eu ficava
trocado.
Exatamente.
Continua no sofrimento.
Se estava tão ruim, né? A gente está trocando porque tinha algum problema, estava tão ruim, por que eu vou trazer esse problema para cá? E o novo, acho que sempre assusta, né? Porque às vezes natural. Você pega uma... É natural, mas aí você pega um analista que ele faz a mesma coisa há 20 anos, há 10 anos naquela empresa. Então, ele clicar num botão novo é a famosa grama que mudou de cor, né? Então, ele acaba se perdendo ali, né, na visualização dele. Então, é um processo que eu tento fazer logo no começo, para a gente já quebrar esse muro, essa resistência e falar, vamos pensar no novo? Tanto que quando eu começo as discussões de exploração, eu falo, gente, esquece. Ah, mas no sistema... Não, já para, fala aí, ó. No sistema ele está lá, morreu, né? Então, vamos pensar no novo. Como é o novo? O novo é assim. Ah, me atende. Putz, não me atende 100%, vamos ter que fazer uma melhoria... Vamos anotar e vamos fazer, mas vamos pensar no processo novo. Ainda mais sistemas grandes que são super estabilizados, né? Rodam as melhores práticas de mercado. Então, vamos tentar se adequar, né, às melhores práticas. Então, acho que
as empresas usam
ponto.
Esse sistema.
Exato.
E o mais nativo possível. Por que eu tenho que ficar colocando 1 milhão de customização? Eu lembro que na lista da Agora, acho que quando a gente foi implementar, acho que a gente tinha uma lista de umas 60 customizações.
Aí, gente.
Na hora que chegou aquela lista, eu falei...
Isso é
alguém
muito...
não entendeu o que a gente está fazendo aqui de mudança, né?
E se então, você faz tudo isso, o agora não virou mais o agora.
Exatamente. E aí, assim, por que a gente faz partir desse caminho? Por que você quer essa customização? Ah, por causa de... Mas por quê? Como é que o sistema da Agora faz esse processo? Ah, ele faz assim, assim. E por que a gente não usa assim?
Exato.
Tem que mudar a pergunta, pensado nisso. Né? Não é o que você quer. O que você quer resolver.
É.
Porque... como você falou, já está com o sistema antigo na cabeça.
Qual é o resultado?
Já sabe como faz. Então, eu preciso que tenha esse recurso, esse botão, essa regra desse jeito. Não, mas por que tu precisa?
Exato.
Qual é o que tu tá, qual o resultado?
Tem que ser mais questionador.
Eu acho que tem uma metodologia que eu amo, que é a famosa regra dos 5 porquês. Sim, é a que eu mais uso para qualquer coisa que eu vou fazer, né? E funciona. Você não chega no quarto.
Você não chega no quarto.
Por quê? Porque, de fato, você vai começar a perguntar e você já vai provocando a pessoa a pensar. Eu acho que essa é a beleza desse método. Você provoca a pessoa a pensar.
Eu costumo perguntar ao contrário. Eu pergunto por que que não funciona. Porque é mais difícil ele me dizer por que não funciona. Porque funciona. Eu falo, mas por que que você não pode usar assim? Aí não tem resposta. Então, cara, então pode. Não, mas é porque o fundo não é azul. Então vamos pintar o fundo de azul. Se é só esse o problema, né? Então eu tento sempre fazer essas provocações e meus times sempre eles brincam muito, falam, cara, é muito difícil trabalhar com o meu time porque ele não deixa passar, ele fica. E eu faço mesmo, porque eu quero que a gente pense diferente, né? Eu quero que a gente entenda que o mundo mudou, né? A gente tem que evoluir, a gente tem que amadurecer. Então acho que esse é um dos principais temas que eu vejo também que muitos clientes pecam, né? Eu vou ter um recurso part-time. Ah, ele vai continuar trabalhando na operação e vai atender o seu projeto. Aí é o famoso cachorro de dois donos.
Esquece.
Os dois vão morrer de fome nesse caso. Porque a operação não vai parar e o cara não vai conseguir dar atenção a nenhum dos casos. Então, o que eu sempre defendo é a gente buscar as melhores peças nas operações. Mas aí, ao mesmo tempo, se eu tiro esse cara, a operação fica...
Capenga.
Capenga. Então, o que eu faço para essa operação também? Porque eu não posso parar. Se a empresa parar, não tem projeto. Então, a gente faz sempre, o que eu busco é sempre tentar um plano de troca, né? Eu trago alguém, eu faço um phase out com esse cara dentro da operação, tá tudo tranquilo, habilitou, trago o cara para cá.
E às vezes também a gente acha que tirando essa peça vai parar o outro lado.
Ninguém é substituível, gente. Não vai parar.
Né? O máximo que pode acontecer é essa pessoa nova que vai entrar.
Mais devagar no
Giovana,
começo.
Me explica aqui como é que faz tal processo. Né? Todo mundo fala do rodízio de atividades e, de fato, isso colabora muito. Você, né? Trouxe, tem pessoas que fazem as mesmas atividades. No meu time eu tinha pessoas que faziam a mesma atividade há anos. E a gente só foi rodar, a pessoa mudou a forma de pensar.
Exato.
E a gente contribui com esse modelo. E essa era uma das perguntas que eu ia te fazer, né? A questão da gestão do tempo, dos recursos, do cronograma. Como é que... Assim, óbvio, depende muito do escopo desse projeto,
sem
né?
Dúvida.
O que você vai entregar, o que está embutido nele. Mas o recurso, eu concordo com você, ele precisa ser dedicado.
Sem dúvida.
E aí precisa ser o melhor, não é porque o melhor é o melhor, é porque de repente aquela pessoa ela tem uma rapidez de raciocínio, de entrega, que faz a diferença para aquela entrega. Então como é que você trabalha esse processo?
O meu melhor, no caso, eu traduzo o melhor para o cara que conhece melhor a empresa. Então esse cara de 20 anos é o melhor cara, porque ele conhece tudo, ele já viveu um monte de coisa. Eu trazer um cara de mercado que conheça a plataforma que eu estou implementando, mas desconheça o processo de negócio daquela companhia, ele não vai agregar, porque eu tenho as particularidades, assim. Os sistemas, eles são muito robustos, mas cada negócio, cada segmento tem a sua particularidade que às vezes precisa adaptar. Então, essa melhor pessoa é a pessoa que detém mais conhecimento daquele processo. Então, a gente sempre tenta trazer pessoas que vão ajudar realmente a desenhar o futuro, né? Esse é o meu objetivo. E eu acho que o ponto-chave também é a gente entender as complexidades de cada processo, porque às vezes eu quero trazer um canhão para matar uma formiga. Então, de repente, é melhor deixar o canhão lá na área e bota um cara um pouco menos sênior e que, se precisar, ele faz um handover ali rapidinho, né? Faz um alinhamento e resolve. Então, acho que a gente tem que definir bem os papéis e responsabilidades de cada recurso e escalar certo, né? Também tentar evitar de colocar o goleiro para fazer gol, né? Que às vezes acontece.
Exatamente.
Pega um cara lá de social que um dia viu folha, bota o cara para rodar folha. Não, são
não é
coisas
assim.
Diferentes. Às vezes ele não tem esse traquejo, às vezes ele não quer... Então, a gente precisa escolher bem ali e puxar com uma forma bastante assertiva o recurso.
O que você identifica como o maior ganho dos projetos? Assim, os projetos que você teve sucesso, que você entende que foi o melhor caminho que você tomou para chegar nesse sucesso?
Tem muita coisa.
Elege os top 3, vai.
Mas do que...
É assim, você entregou projetos que você já entregou e que foram super sucesso. O que, que você... É, como é que você... A que você direciona, atribui esse sucesso, né? Foi o melhor planejamento? Foi uma melhor comunicação? Foi o melhor processo de mudança? A gente falou um pouquinho sobre o processo de gestão de mudança, mas eu quero que você coloque
melhor
um pouquinho também.
Melhor
entrega de resultado? Como é que...
Acho que é um combinado, né? Eu acho que um projeto que nasceu com uma estrutura, né, estruturado ali, ele vai ter uma vida mais leve, né, uma execução mais leve. Eu acho que a gente mede durante o projeto com os indicadores da metodologia que a gente estiver aplicando, né? Então, se o projeto está dentro do prazo, está dentro do orçamento, se está dentro do capacity que você definiu, se eventualmente você tem facilidade no traquejo das pessoas, então por um dado momento eu preciso de mais gente aqui, então eu paro ali, eu consigo ter. Então, acho que para mim um projeto que é sucesso durante a execução é um projeto que eu consigo fazer isso tranquilamente, as pessoas não precisam trabalhar 16, 18 horas por dia. Esse para mim é um projeto equilibrado e que eu traria como um sucesso. Pós-projeto, então implementamos, eu acho que é medir o que você realmente esperava.
O que você se propôs,
exato,
né?
Quais eram os ganhos previstos, né? Então, trazer um exemplo aqui, eu trabalhei em uma empresa que assim, a folha, ela rodava em quase 8 horas. Então, era assim, era um processo muito maçante para a área de operações, que o cara punha para rodar a folha de noite, para ele ver no outro dia de manhã. Aí, chegar de manhã, se ele fez qualquer coisa errada, ou a folha teve um problema, caiu a energia, ele não rodou a folha, ele não podia rodar no dia, porque ele ia parar o ambiente.
Onera o resto da galera.
Então, ele ia ter que fazer o quê? Rodar na outra noite. Então, eu brincava sempre que a gente trabalhava no fuso horário da Austrália. Porque eu tô sempre lá na frente. E aí, esse era uma dor muito grande. E aí a gente fez um projeto, a gente fez as trocas dos sistemas, a gente implementou, e essa folha saiu de 8 horas de execução, às madrugadas, para 40 minutos a qualquer momento do dia. A gente conseguiu reduzir em 40% o tempo de execução da folha, né? O período de blackout ali, né? De você travar. Pô, isso é um ganho difícil até mensurar.
E a gente falou um pouco sobre isso, né? Como é que você mensura um negócio desse?
É até difícil
é
mensurar.
É o tempo dedicado, é o cálculo, é o quê? Porque assim, você consegue rodar cenários,
exato.
Se você quiser.
É, exato.
Né?
E aí a gente traz um benefício para o colaborador, né? Porque o cara que está ali rodando, ele tem mais segurança, porque ele sabe que se ele precisar ele pode rodar de novo, né? Ele não tem o medo de errar, porque
exato.
Ele pode arrumar. E ao mesmo tempo você traz uma segurança sistêmica também para a companhia, porque é um sistema mais robusto. Pensa que se eu precisasse rodar aquilo durante o dia por uma emergência, eu poderia parar a operação
inteira.
Não do RH, todos os colaboradores que de alguma forma estivessem acessando a plataforma. Então esse é um exemplo que é difícil até mensurar, o que você falou, assim, eu não sei dizer quanto isso custa, né? E qual que
depois
é o ganho
disso. Depois
que
a gente conversou sobre isso, eu fiquei pensando, mas como é que a gente poderia mensurar um negócio desse? É muito difícil pensar numa regra de cálculo. Com certeza tem.
Então,
né? Mas é muito
então,
difícil
mas
a gente pensar assim de bate pronto.
E eu acho que a expectativa dos colaboradores também, o que eu me sinto muito alegre, assim, é quando eu vou para as operações e aí eu ouço alguém falando, putz, você viu agora esse negócio aqui, eu faço pelo celular. Olha que ótimo. Não preciso mais ficar mandando por e-mail. Putz, tá aí, ó.
Já valeu a pena.
Já valeu.
Projeto.
Isso pra mim tá pago o projeto, porque é uma melhoria pro processo, que dá mais segurança, mas você conseguiu trazer uma facilidade para quem opera aquilo, seja o usuário final, seja o usuário de operação. Então, para mim, isso geralmente é um termômetro muito bom, assim.
E para as pontas, desculpa, Gi, e para as pontas chegar a informação via autosserviço. É o melhor dos cenários, né? O melhor dos mundos, porque desonera o time de RH para fazer o que precisa, sei lá. 5 dias úteis para gerar. Não. Vai lá pro chamado.
Quanto
seleciona o modelo
isso?
Que você quer. Aí entra lá, entra numa fila que vai levar 5 dias para. Não, clica um botão, tá lá. Você manda para onde você quiser, pro WhatsApp, seu e-mail. Você faz o que você quiser, sem precisar pedir nada para ninguém. E é um negócio muito simples.
O ponto que
né?
eu tenho de contraponto, na verdade, disso é assim, é fundamental e essencial.
É.
Mas se você não fizer uma boa comunicação dentro do seu projeto, a pessoa não vai saber que existe.
Aí a gente entra
e ela vai
que eu ia
seu
te
projeto de
isso que eu ia te
gestão de
mudança. Que é justamente assim, queria que tu trouxesse alguns dos erros que tu já cometeu, aprendizados, para, né, também a gente compartilhar essa para quem está nos ouvindo não cometer? ou ficar atento para tentar não cometer?
Todo mundo vai cometer, gente. Porque, assim, são erros humanos, assim. E dependendo de cada negócio, é difícil você atingir todo o público, né? Então, se você tem uma empresa menor, onde o público é mais dentro do mesmo local, você não tem operação externa, é um pouco mais simples de você atingir. Agora, se você tem um público espalhado, então, sei lá, vou pegar exemplos de onde a gente passou, né? Hospitalar, ambiente hospitalar. Às vezes a pessoa está dentro de uma UTI durante o horário de trabalho dela. Ela não tem... Como é que eu comunico com um médico que fica na UTI, né? Um neonatal? Como é que eu comunico com um cara hoje da Vale que está dentro da mineração ali, embaixo da terra? Como é que eu faço essa comunicação? Então, eu sou um defensor nato da gestão de mudança, assim. Tem gente que trata a gestão de mudança com, eu brinco, às vezes é quase uma secretária, porque é a pessoa que marca reunião, é a pessoa que marca evento, e é muito mais que isso. Então, assim, eu tento sempre trabalhar os pilares da gestão de mudança de forma muito efetiva para que a comunicação seja, porque se você não atinge a pessoa, seu sistema não tem sentido, né? E aí, Espírito, para dar um exemplo, vou trazer um exemplo que é...
Foi sensacional.
Engraçadíssimo, assim, O projeto que eu melhor trabalhei a gestão de mudança na minha vida, que, assim, teve mais recurso, teve mais gente, a gente fez, meu, diversas ações para comunicar esse público. Era um público muito grande, né? Tanto em local físico quanto em operações dessa característica. Foi o melhor que eu fiz na minha vida, assim, com mais grana, com tudo que era possível, assim, brincava que a gente tava quase na Disneylândia da GMO. Demos go live. O meu primeiro chamado de erro na produção foi um cara abrindo um chamado no interiorzão, perguntando por que o sistema anterior estava fora do ar. Eu falo, gente...
Famoso problema de usuário.
Então, não cheguei nesse cara, entendeu? Por mais que eu tenha feito todo o meu investimento, todo o meu plano...
Dream team de gestão de mudança.
Não cheguei em todo mundo. E o primeiro cara que foi usar, ele foi tentar acessar o sistema anterior que a gente estava desligado. Né? Ele nem sabia. Eu falei, poxa, cara, um projeto que a gente demorou, sei lá, um ano e meio. O cara nem sabia que o projeto... Ou se sabia, esqueceu, mas assim, não foi efetivo com essa pessoa. Então é isso, nunca vão atingir 100%, né? A gente tem que sempre fazer
o melhor. E vamos aceitar isso.
E vamos aceitar porque faz parte do negócio, assim. Tem gente que às vezes nem vai ler mesmo. Tem gente que não vai receber, vai cair no spam. Tem gente que não vai ver o aviso da parede. Não vou conseguir atingir todo mundo. Então depois desse projeto eu comecei a repensar algumas coisas pra mim também. Porque eu falei, cara, não é possível.
E as pessoas estão muito cansadas de leitura.
Isso.
Então, acho que como minimiza, fazendo o trabalho que a gente fez, assim, foi eu brinco que foi o principal ponto, a gente ri hoje, o pessoal que participou comigo, mas foi um dos poucos problemas que a gente teve, assim, nesse sentido de a pessoa não deter o conhecimento, não tá treinada, é que foi muito crasso,
é que esse,
né, cara?
É que esse caso não teve problema.
Não teve, mas assim, vai dar uma dorzinha no coração, né, exatamente, você fala, poxa, né, mas assim, não tive gente com problema de treinamento, né, assim, eu não sei como bater o ponto. Pouquíssimos casos. Uhum. Então, assim, tivemos gente que, assim, abria um erro e era realmente um problema no sistema que a gente tinha que corrigir, um problema de login, mas problemas operacionais, ferramenta.
E assim,
né?
de fácil e rápida resolução, né?
Exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que esse cara, eu brinco que o dia que eu não conheci ele, mas se um dia eu conhecesse ele, a gente ia rir muito, mas assim, foi um dos poucos casos que a gente teve. É, o projeto foi muito bem sucedido nesse aspecto, comunicação, treinamento. Então, é isso, assim, a expectativa nem sempre a gente
atinge. Acho que esse público de gestão de mudança, que cuida da gestão de mudança, tem um desafio muito grande, né, Motim? Porque as pessoas estão bem saturadas de leitura, né?
Exato.
Leiam livros. Não tô falando disso, tô falando de leitura na rotina diária.
E-mail,
porque tem...
né? Se a gente achar que enviar um e-mail para os colaboradores, a gente tá comunicando...
Não
vai, então, assim, acho que essas pessoas...
A gente recebe tanto e-mail todo dia que... eventualmente algum a gente vai deixar passar.
É, quem trabalha com gestão de mudança tem esse desafio de tentar comunicar de uma forma simples, rápida, o mais transparente possível para não deixar dúvida, né? E não sei qual é a mágica que eles vão fazer. O vídeo é muito legal, mas também será que alcança todo mundo? Porque não é todo mundo tem facilidade com os equipamentos, dependendo ali da geração que ele tiver inserido.
Exatamente isso. É. A geração hoje é o maior desafio. A gente tem empresas que têm funcionários em quase todas as gerações ali. E eu assisti uma palestra semana passada de uma pessoa de recrutamento de uma grande empresa brasileira também, e ela menciona justamente isso. Eu não consigo mais utilizar ferramentas de recrutamento para o público de 19, 20, 21 anos. É. Né? Eu tenho que usar ela por trás de um WhatsApp. Se eu mandar um e-mail e falar, meu, você se cadastra aqui ó, nesse link, ele não vai entrar. Agora, se eu mandar um WhatsApp dizendo, ó, responde essas perguntas, como se fosse um chatbot, ela falou, flui. Então, a gente tem que identificar, dentro dessas características que a gente tem de diversidade, né, das idades e das gerações, o como que eu atinjo esse público. Porque o e-mail, realmente, se eu mandar um e-mail para o meu filho hoje de 19 anos, ele nem deve abrir o e-mail, Facebook, essas coisas do nosso tempo, já se foi.
Eu acho que daqui a pouco a forma de você fazer a contratação, a seleção desses profissionais precisa mudar. Né? Não dá para você mandar um currículo, não vai dar para você ficar preenchendo todos os 230 campos que tem para preencher. Tudo bem, é que a gente também vive num país muito continental, né? Então você tem a realidade da região sul-sudeste e você tem uma outra realidade para outras regiões que tem a dificuldade de chegar à internet.
Exato.
Que a internet é via
rádio. A
estrutura
é muito ruim.
Né? Então a estrutura é ruim. Então é equilibrar um pouco disso. Sobre, a gente está falando de inteligência artificial, mas eu também tenho a pessoa trazendo o exemplo da agora, que apura o ponto no papel.
Mão. Exatamente.
Né? Então, como é que você traz isso?
Primeiro, realidades você, muito
você
diferentes.
Não, você não aproxima nunca, mas como é que você puxa essa pessoa né, para vir para um caminho diferente? Então, o nosso país contribui muito para isso também, né?
Então, acho que a GMO, acho que é o principal desafio hoje deles é esse, a gente identificar ferramentas para atingir esses públicos da mesma forma. Então, eu preciso ter a mesma comunicação para você, para mim, para você, para qualquer pessoa, né? E com ferramentas diferentes. É. E aí, acho que um ponto extra GMO e de sucesso sempre nas implementações é a gente manter o sponsor do projeto corresponsável por ele. Porque aí, se você faz um projeto sozinho... Cara, você vai rodando, você vai rodando. Você não se alinha com quem é o dono desse processo, né? O sponsor realmente que está custeando ou que está responsável. Esse cara tem que ser corresponsável. Se der um problema, ele tem que ser corresponsável. E se ele não tem essa visão de que ele tem a responsabilidade sobre isso, é ruim andar sozinho, porque você não vai ter apoio. Né? E se você estiver escorregando, esse cara vai te apoiar. Se vai precisar de ajuda, ele vai te apoiar. Ah, que seja renegociar, que seja abrir uma change, que seja qualquer coisa. Mas tragam sempre os sponsors para dentro das suas discussões. Não só bota ele para receber o chartzinho de final de mês ali, dizendo, olha, estamos a 95%. Não, bota ele nas discussões. Obviamente não no dia a dia, mas bota ele nas discussões para que ele esteja corresponsável e dividindo essa responsabilidade com o dono do processo ali, né, do projeto. No meu caso, eu ali, eu sempre tento buscar esse apoio e essa pessoa está sempre preparada. Se alguém parar os meus chefes no corredor, eles vão saber dizer o que está acontecendo com o projeto no nível de comunicação que eles precisam ter.
Muito bom. Ótimo. Muito bom.
E, assim, hoje nós estamos falando aqui de projetos complexos, né? Mas, claro que nem todo projeto de implementação de sistema de RH vai ter uma complexidade tão grande, vai exigir um time 100% dedicado. Então, trazendo o exemplo da Agora novamente, nós temos um sistema que é um pouco mais... Se a pessoa for implementar somente o sistema de ponto, né? Ele tem uma implementação mais simples. E aí, acho que tem algumas dicas básicas que quem está buscando um parceiro para um novo sistema é entender se vai ter um apoio, né, do lado do parceiro para uma agenda periódica, para acompanhamento. Então, eu acho que manter essas rotinas de acompanhamento durante a implementação é importante para manter prazo, né? Eu acho que uma coisa... Se tem uma coisa em projeto que às vezes fura, é prazo.
Sim.
Então, ter esse acompanhamento frequente, ter um parceiro de confiança.
É uma dor ouvir isso. Se tem uma coisa que fura em projeto, é prazo. Não pode, mas é uma realidade.
Mas é um fato, acontece. A gente já faz uma margem, né? Já deixa uma margem sabendo que isso pode acontecer.
É que a gente às vezes não sabe pedir tudo que a gente precisa, né? E no decorrer da jornada a gente descobre que faltou coisas e coisas essenciais, né? Não deveria, mas acontece porque na hora que você está fazendo a concepção do projeto, eu não conheço a ferramenta que eu estou implementando.
E
então,
você não vai no detalhe.
Exato,
que
também
precisa,
não vou.
Também, né?
E aí por esses dois fatores a gente pode tomar decisões que porventura lá na frente me causem algum tipo de impacto. E aí, pegando o seu primeiro ponto, também acho que nem todos os projetos nós precisamos desse comportamento. Esse comportamento ele vai ser essencial para projetos grandes, né? De mudança, de transformação mesmo, né? Você trocar todo o parque de produtos, mas ações pontuais. Então, vou fazer um projeto de benefícios, vou fazer um projeto... Acho que o de ponto, dependendo da empresa,
da
talvez até faça sentido. Mas eu vou fazer um projeto, uma melhoria pontual. Aí eu concordo que são projetos que a gente trata diferente, né? São projetos mais tranquilos de serem feitos, né? Quando a gente fala da mudança por completo com sistemas robustos em empresas grandes... Aí eu acho que é um pouco mais arriscado.
Uma outra dica é fazer uma POC ou fasear a implementação.
Estratégias,
né?
Ali do projeto. Eu acho que se você tem como fasear, porque depende também. Às vezes você vai trocar um parque de soluções que eu não tenho... É mais difícil eu só pôr a folha e conectá-la com o ponto atual para trocar o ponto depois do que eu virar o famoso Big Bang, né?
É.
Mas eu acho que isso tem que ser estratégia. Então, na hora que eu fechei o projeto, eu tenho que sentar com a consultoria, olhar com a empresa que está implementando, ouvir dela quais são as melhores práticas. Quem é o especialista de botar esse projeto no ar não sou eu. Eu sou especialista no processo de negócio. O que vocês aconselham? Dividir essa decisão. Então, o que vocês aconselham? Eu aconselho fazer quebrado. Vamos fazer, sei lá, se é um projeto global. Vamos fazer por país, vamos fazer por regiões, vamos fazer por módulos. Eu sempre sou a favor de fasear, mas tem alguns cenários que não faz sentido, não tem como. E aí são esses projetos que sempre dão problemas muito grandes, porque é muita coisa, né?
É.
O caso hoje da Vale, a gente é um projeto global que está trocando todas as plataformas de RH. Então, são 18 países, é uma loucura. Então, assim, eu não consigo fazer muito faseado porque é um sistema único. Se eu tiro um, não consigo tirar só do Brasil e deixar de outro país rodando, né? Dá mais trabalho. Até conseguiria, tecnicamente, mas dá mais trabalho. Então, a gente tem um desafio maior porque é um Titanic, né? Eu vou guiando ele bem devagarzinho porque eu não consigo fazer grandes movimentos bruscos, né?
Avaliar,
caso, né? É isso aí,
tá acabando já, não queria, tá, papo tá tão bom.
Motinho, obrigada pelo papo.
Motinho, obrigada.
Receber.
Muito legal. Assim, aliás, legal não, foi muito bom, porque assim, a gente sempre troca, a gente se conheceu, na verdade, no Conar, ano passado, né? Foi até um pouquinho antes que a gente gravou um webinar juntos,
exatamente.
Né? Exatamente. Depois a gente se aproximou mais no Conar, então acho que a gente... só reforça quanto é importante a gente trocar informação, e se relacionar com pessoas que querem olhar para esse mercado e fazer a diferença nele. Obrigada
eu que agradeço, é isso aí. Acho que a gente tem que aprender com o outro.
Sem
e eu
dúvida.
Sempre falo, eu tenho que errar coisa nova. Errar o que alguém já errou,
eu não quero.
Não faz muito sentido, né? Então vamos aprender e vamos errar coisas novas.
Se alguém do meu time vê, do meu ex-time vê esse vídeo e falar assim, não é possível, eles combinaram. Eu falo exatamente o mesmo.
Eu quero errar coisa vamos nova errar, e quando eu aprender, eu quero ensinar alguém para não errar de novo, né?
Exatamente.
Então acho que é isso, a gente trocar. Eu agradeço muito, foi maravilhoso e tô sempre aberto aqui pra gente conversar e para todos que estiver assistindo também, obrigado.
Bom, esse foi mais um episódio especial do podcast, com conteúdo aí bem inspirador sobre gestão de pessoas e RH. E se você quer ficar ligado no melhor conteúdo de negócios em tecnologias, aproveita para seguir o Antistec do que nunca nas principais plataformas de podcast. Aperta aí o botão de notificação, segue, compartilha e segue também a TOTS nas redes sociais todas, Instagram, LinkedIn, YouTube, a gente está por aí. Bom, eu sou a Gabriela Agostini e a gente se vê na próxima. Muito obrigada!